A autorresponsabilidade, ela tem a ver com a sua capacidade de identificar também, né, os seus gaps internos. E aí, a partir daí, você se torna um bom exemplo.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um LecCast. Eu sou o Márcio Calai e o episódio de hoje vai falar sobre compliance como comportamento humano. Afinal de contas, compliance não é apenas gerir riscos, compliance trata muito do comportamento das pessoas, dos riscos atrelados, é claro, ao comportamento dessas pessoas. E em breve estaremos aqui com Carolina Gazzoli, que eu já vou te apresentar, para falar mais sobre esse assunto que me interessa demais. Eu realmente sou uma pessoa interessada nos porquês, por que as pessoas se comportam de determinada maneira, por que elas deixam de se comportar de uma outra maneira que seria mais conveniente, por que as fraudes acontecem, enfim, o que passa pela cabeça das pessoas que estão envolvidas em casos que nos interessam aqui no ambiente de compliance, ética e integridade. Eu quero deixar um aviso muito rápido aqui, porque já está acontecendo algo que acontece todos os anos, e quando eu falo aqui, as pessoas acham que eu estou brincando, mas depois eu recebo umas dezenas ou talvez até centenas de mensagens de pessoas dizendo que ficaram sem ingresso, que querem que eu ajude, que eu preciso fazer alguma coisa. Pessoal, papo sério. O Congresso Internacional de Compliance está chegando, falta praticamente aí um mês e meio para o nosso encontro, nos dias 10, 11 e 12 de junho aqui em São Paulo. E neste exato momento, enquanto eu falo com vocês, as primeiras categorias de inscrições começam a se esgotar. Os ingressos VIP, como sempre, muito procurados, porque incluem a alimentação, incluem o ambiente da sala VIP, credenciamento prioritário, enfim, eles costumam ter uma procura muito grande. Neste momento, nós já estamos nos últimos ingressos. Então, eu faço questão de avisar aqui, porque depois minha caixa lá no LinkedIn começa a bombar de mensagem de pessoas que ficaram sem uma oportunidade de se inscrever. Então, se você quer estar ao lado de Ricardo Amorim, sim, Ricardo Amorim está confirmado. Se você quer dar risada com uma comediante que é uma figura, não sei se você já ouviu falar dela, mas dá uma olhada no site do Congresso, você vai ter mais informações sobre a Tata Mendonça. Ela é uma figura muito engraçada. Quem confirmou também já está entre os nossos palestrantes é Marcelo Taz. Você terá a oportunidade de assistir Marcelo Taz. E a última novidade, que acabou de sair do forno e já está no site também, Denise Fraga estará conosco. Sim, Denise Fraga, uma das atrizes mais talentosas do Brasil, com carreira de sucesso no teatro, cinema, TV, estará no palco do Congresso Internacional de Compliance, além, é claro, de centenas de especialistas, pessoas do mundo todo que vêm a São Paulo para estar conosco durante esses 3 dias de muita conexão, inspiração e aprendizado. Então, se você trabalha com compliance, quer trabalhar com compliance, direito, ética, integridade, GRC, temas de ESG, enfim, venha ao Congresso, não perca esta oportunidade. É o ponto alto do ano, na minha opinião, é o ponto do alto do ano para esses setores na América Latina, e você não pode perder. Eu estarei por lá, é claro, Matheus Cunha, enfim, todo o time da LEC. Vai ser um prazer te encontrar pessoalmente para que a gente possa conversar. Pedro Fraquinho está por aqui. Ô Pedro, fazia tempo que eu não te via, boa noite, seja bem-vindo de volta. Everaldo Soares também chegou, a Carlinha Oficial está dando boa noite, o Paulo também, boa noite, pessoal, obrigado pela audiência, é um prazer encontrá-los aqui. Sempre às 18 horas e 18 minutos, às nossas terças-feiras. Para quem está chegando agora, a primeira missão é deixar aquele like neste vídeo, isso nos ajuda sempre. E é claro, se você for escutar isso gravado depois, qualifique o LecCast nas mídias de áudio. Dessa maneira, você ajuda eu, ou você me ajuda e ajuda a Lec, para ser mais preciso, a levar este conteúdo ainda mais longe. Vou deixar no link aqui no chat do YouTube, para quem quiser saber mais sobre o Congresso Internacional de Compliance e fazer a sua inscrição. Lembre-se, inclusive, pessoal, que neste exato momento faltam poucos dias para a virada de lote. Mas o que quer dizer virada de lote, Calai? Quer dizer que os ingressos ficarão mais caros em, na verdade, um dia, 23 horas, 36 minutos e 53 segundos. Sim, na próxima quinta-feira acontece a virada de lote. de inscrições. Então, se você quer se inscrever ainda, aproveite, faça isso agora, esteja conosco por lá, porque realmente vai ser muito especial. Vamos ao papo de hoje, que eu já falei bastante? Bora! Como eu dizia a vocês, o papo de hoje é sobre compliance como comportamento humano, que é um tema de extrema importância, especialmente nos dias de hoje. E quem vai nos ajudar com ele é Carolina Gazzoni, que é CEO da 360 Compliance. Carol, seja muito bem-vinda de volta ao LecCast. É um prazer te receber aqui hoje.
Oi, Márcio. Boa noite a todos. O prazer é todo meu. Depois de um tempo já participando do LecCast, a gente volta com novidades, né? E é sempre uma grande honra estar junto com todos vocês da LEC.
Boa, Carol.
Eu acho que a gente começa aqui, né?
Eu ia te pedir, Carol, cortou um pouquinho para mim, eu falei porque achei que você tinha terminado, deu uma pequena cortadinha aqui na conexão. Mas o que eu ia te pedir, antes da gente entrar no papo, e eu quero explorar muito esse papo com vocês, saber mais do projeto, e, enfim, tudo mais que a gente conversava até antes de iniciar, mas para quem ainda não te conhece, eu preciso te pedir uma gentileza. Antes da gente falar do compliance com o comportamento humano, eu queria que você contasse brevemente quem é você, o que você faz, e aí, como é que você foi parar nessa história de comportamento humano. Isso é importante.
Legal, Márcio. Eu sou advogada de formação, né? Me formei na PUC em 2003, logo já casando e tendo filho ao mesmo tempo, e resolvi empreender um pouco, conciliando um pouco a ideia do direito com a gestão e sustentabilidade da faculdade Túlio Vargas, que eu me formei, fiz um MBA, e fui caminhando para o compliance a partir daí, né? Eu me apaixonei pela ideia de responsabilidade socioambiental. Isso, Márcio, 20 anos atrás, né? Na verdade, assim. Então, foi um caminho sem volta. Eu, apesar de ser advogada de formação, eu fui caminhando para uma parte da gestão empresarial, já logo no início da minha carreira. E depois de, né, cuidar um pouco dos meus filhos, que hoje o meu mais velho tem 21 e a minha mais nova 18 anos de idade, eu consegui ir desenvolvendo a minha própria carreira no compliance. Né, eu estou, a 360 Compliance, ela tem hoje 8 anos de empresa fundada, né, por mim, com os meus parceiros e dentro dessa história de prestar serviços de consultoria estratégica na construção de programas de compliance e, ao mesmo tempo, na educação e sensibilização de colaboradores dessas empresas e clientes. Então, enfim, a carreira é longa, né? Porque já são aí mais de 15 anos atuando nessa área, com algumas experiências muito especiais, principalmente nessa área de sensibilização, né? Hoje a 360 tem uma plataforma, a gente oferece esse treinamento para colaboradores de empresas de todos os setores, seja farmacêutico, bancário, empresas de logística. Enfim, a gente tem aí um universo grande, empresas do varejo, tem mais de 35 mil colaboradores na plataforma hoje que trabalham ali com esse conceito de aprendizado mesmo e de apoio às empresas que querem levar esse tema adiante, né? Eu acho que cada vez mais a gente percebe que a conduta humana e o comportamento humano, eles são fundamentais para a efetividade de caminho, né, auxiliando as empresas nesse sentido. Então, eu acho que essa é um pouco da minha história, resumidamente, contando aí 15 anos de trabalho, mas é isso, é um prazer estar aqui.
Boa, Carol, e eu quero saber desse projeto Compliance Humano, né? Você traz uma mensagem nova, você fala da importância de um pacto interno, né, antes de uma obrigação externa. Eu vi no material que você tem sobre o projeto, e que eu queria que você falasse mais sobre ele, do que se trata esse projeto Compliance Humano e de onde veio esse insight, qual foi o ponto de virada, o que fez você parar para pensar no compliance de uma maneira diferente.
Márcio, é muito interessante, né? Porque dentro desse projeto todo, desses anos de atuação com os meus clientes, uma das etapas era a solicitação dos relatos nos canais de denúncia, nas linhas éticas e ouvidorias das empresas, para entender quais eram as principais questões que estavam envolvendo ali a conduta das empresas ou dos colaboradores em relação à conformidade, à ética, ao cumprimento, para a gente poder até criar e customizar os treinamentos de uma forma geral. Né? E quando você olha na evolução, até peguei uma pesquisa aqui recente da ICTS, da Alliance, né, que é o canal deles, que durante 10 anos eles fizeram essa pesquisa, e numa evolução, né, em 10 anos, você percebe que quase 50% ou 50%, 50 e poucos por cento estão relacionadas a relacionamento interpessoal, que envolve ali práticas, desvios de comportamento, relacionamentos íntimos, assédio, discriminação, práticas abusivas internas, né? O assédio moral, agressão, ou brigas ou desavenças, digamos assim, entre os colaboradores de uma forma geral. E na prática, até como diretora das organizações em que atuo, você percebe que essas são questões que são constantemente apresentadas, né? Em 10 anos isso não mudou, na verdade só aumentou. Enquanto que em 2014 a gente tinha 44%, hoje é 50% das denúncias ou das problemáticas que são apontadas em canais para o compliance são relacionadas ao comportamento humano. E aí eu comecei a olhar aquilo e falar: nossa, mas como é que a gente trabalha com isso, né? Qual que é a origem? Desse sentimento, é um sentimento, é uma ação, é uma conduta, é uma incapacidade, é uma educação. Onde é que está o fio, né, da conexão com esse desvio de comportamento? Porque ao mesmo tempo, Márcio, quando a gente fala de um dos pilares do programa, então qual seja aí treinamento e comunicação, por exemplo, e aí cria esse conteúdo. Muitas vezes os clientes falavam: mas, poxa, Carolina, na verdade, não é isso que eu quero para ensinar os meus colaboradores. Eles não vão entender desta forma, ou eles não, isso, essa mensagem não vai atingir o público que eu pretendo atingir, a gente precisa mudar esse conceito. Então, por aí que foi sendo criado o projeto, né? É de conseguir transmitir algo para aquele determinado público de uma forma efetiva e eficaz. Então, tudo começou aí, né, dentro desse caminho da 360 ligado a treinamentos e comunicação. Porém, em paralelo, eu comecei a me trabalhar, né, e a fazer um curso de formação numa linha de psicologia e de terapia para entender um processo interno de autoconhecimento e a desenvolver esse lado meu de perceber como que eu me comporto, onde é que eu ajo. Conforme ou não conforme, inclusive em relação àquilo que eu quero construir para mim mesma, né? Seja um esporte muito bem feito, seja uma alimentação muito bem feita, seja uma educação com os meus filhos muito bem estruturada. E aí eu fui, né, fazer essa terapia, era uma terapia em grupo, e fui convidada a fazer uma formação de uma linha específica, chama Pathwork, o Caminho do Trabalho, e fui estudar a formação da natureza ou da personalidade humana. E aí eu comecei a ter vários insights, assim, para entender quais são as origens desse comportamento, né? O que nos leva, de fato, a agir em conformidade ou não, né? E foi muito interessante, que eu posso até, eu não sei se eu estou falando muito, se você quiser me interromper, você me
Tá, mas,
interrompe.
cara, o meu papel aqui é prestar atenção e fazer perguntas quando você terminar. Tá maravilhoso. Pode seguir à vontade.
E aí eu comecei a entender que o processo de autoconhecimento, ele é muito importante na vida das pessoas de uma forma geral. Não só a educação e a formação que você tem como base da sua família, ou da sua comunidade, ou da sua empresa, mas de você se conhecer também, né? E conhecer não só um conhecimento num hard skill, né? Eu estava até ouvindo um episódio recente que teve no LikeCast, falando sobre hard soft skills, não só nisso, mas se conhecer mesmo de dentro para fora, né? E aí, porque você a parte para conhecer os seus sentimentos e como que você reage a eles dentro de uma perspectiva mental, emocional, física, né, espiritual. E eu vejo que as pessoas não têm muito acesso a isso, né? Você fica dentro de uma organização ou dentro de um trabalho muito focado em dar um resultado que é estipulado como uma meta, por exemplo, qualquer que seja. Mas você não consegue se dissociar, do seu lugar como persona, como pessoa, para atingir essa meta. Então você fica ali, muitas vezes, sem entender o que você está sentindo, sem entender como atingir aquela meta, e aí podem ocorrer desvios, né, naturais, decorrentes desses sentimentos, talvez desconhecidos, né?
Claro.
Então, é isso.
E é muito interessante, porque realmente, né, por falta de clareza, a pessoa não tem, ela vive um conflito, ela não tem suporte, ela de repente escolhe um caminho que não era o caminho desejado, mas nunca ficou claro para ela qual era o caminho desejado, ou ao menos ninguém nunca considerou isso tudo que você levantou, que são exemplos importantes, quer dizer. A educação, a história de vida, problemas culturais, enfim, espirituais, religiosos, sei lá, cada pessoa é um ser humano completamente diferente do outro, está sentado no mesmo lugar, às vezes com uma meta em comum. É só o que eles têm em comum é a meta. E realmente isso não é resultado, não é garantia de um resultado relevante. E aí eu queria até aproveitar para te perguntar isso, né? Como considerar esse lado de cultura, de história, de vida? Enfim, os comportamentos têm. Cada pessoa tem um viés diferente, viveu uma vida completamente diferente da outra, está sentado na mesma organização. O lado ruim é o que você falou. A gente vai lá, pega um treinamento enlatado, joga no colo da pessoa e fala: ó, se vira com isso aqui e se porte igual todos os outros. Mas não funciona, sabemos. Qual que é o caminho contrário a esse? Qual o caminho correto, na sua opinião, para que a gente respeite tudo isso e consiga levar essas pessoas absolutamente diferentes no mesmo caminho, no mesmo rumo?
É aí é que tá, né, Márcio? Eu acredito muito que a própria existência do compliance como fundamento principiológico de princípios, o primeiro pilar do programa de compliance é um código de conduta e ética, né? Trazendo a questão do comportamento conforme, que traz ali elementos que são comuns a todos nós, né? Então a gente está falando de respeito, a gente está falando de não discriminação. A gente está falando de transparência, a gente está falando de verdades, né? Ainda que sejam erros, mas tudo que uma organização quer é poder identificar isso. Então, o compliance como sistema, eu diria, nem programa, mas como sistema imbuído ali de elevar estes valores, ele é um instrumento que pode ser utilizado para ajudar com que as pessoas valorizem esse lado individual e interno, né? E não com que elas sintam medo, né? Ou vergonha, ou que são os sentimentos mais baixos ali dessa formação, né? Então, primeiro eu acho que é importante trazer o papel do compliance na confiança, né? No doar confiança e estrutura para que haja um ambiente propício dentro da organização à comunicação, à construção de valores, à afirmação desses princípios, né? Agora, internamente, eu não vejo outra forma, a não ser que a organização leve, a questão da autorresponsabilidade do indivíduo como foco, como algo importante para a própria organização. Na verdade, eu tenho visto muito isso, né? Então, o que que eu quero dizer? A liderança, ela tem um papel de responsabilidade muito grande perante os seus liderados, digamos assim, no sentido de ter mais conhecimento, mais poder, mais estrutura e mais capacidade. Então, ela é responsável, autorresponsável por ser o exemplo, né? Então, a gente fala muito nisso no Tone of the Top, parece óbvio. Mas a autorresponsabilidade, ela tem a ver com a sua capacidade de identificar também, né, os seus gaps internos. E aí, a partir daí, você se torna um bom exemplo, né? A organização, eu penso que ela pode levar isso adiante dessa forma. E acreditar que o indivíduo, ele também é um indivíduo em primeiro lugar e não só um instrumento à mercê da organização. Então, ele também tem essas dificuldades, né? Psicologicamente falando, ou de uma forma mais terapêutica ou interna, digamos assim, a gente tem alguns sentimentos que são identificáveis nesse processo, né? Então, os principais deles que a gente trabalha é o orgulho, a obstinação e o medo, né? Todos nós temos orgulho, obstinação e medo em algum lugar. Quando a gente os conhece, né, e os trabalha internamente, a gente vai percebendo que o meu orgulho, ele pode me levar a uma determinada atitude de ausência ou de afastamento ou de silêncio. A minha obstinação pode me levar a um lugar de raiva, de defesa, como que eu posso dizer? De explosão numa determinada situação que não necessariamente o outro estaria nesse lugar. E o meu medo me leva para um lugar de vitimização, então eu culpo o outro, eu coloco o outro num lugar meio de. Ah, não, mas não foi essa culpa. Isso não é culpa minha, isso é do meu chefe que fez isso, 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 isso e aquilo. Na verdade, eu não tenho nada a ver com isso. Como se não fôssemos responsáveis, Márcio, pela criação da nossa realidade, do nosso entorno, né?
Claro.
Então, eu acho que tem esse lugar da autorresponsabilidade, da autodisciplina e do autoconhecimento que nos leva a uma evolução mesmo, a uma transformação pessoal, né?
Sem dúvida. Eu acho essa conversa importantíssima e acho inspiradora e que realmente hoje ainda dá para te chamar de vanguardista, porque muito em breve eu acho que vai ser obrigatório. Quer dizer, a gente vai ter que olhar para as pessoas como seres humanos e cuidar dessas pessoas de uma maneira um pouco diferente de como foi feito até aqui. E tá tudo bem, cada um, né? A gente jogou com o recurso que tinha. Agora tá claro que o comportamento é o foco, é o que a gente tem que olhar. Mas a minha pergunta é justamente essa: você acha que as empresas estão preparadas para lidar com esse tipo de reflexão? Você acha que nos espaços de compliance onde você tem visitado, assim, as pessoas já estão com esse olhar pronto? O que que a 360 Compliance tem feito para levar isso de verdade para dentro das organizações com medidas práticas e que fuja de uma conversa muito filosófica, né? Porque às vezes isso também distancia para as pessoas. Quando não é concreto, quando não é real, elas têm uma tendência a se afastar também, novamente, pela falta de compreensão. Então, eu queria que você falasse qual é o cenário que você tem encontrado? Você acha que as empresas estão seguindo nesse mesmo rumo e o que que você tem feito?
Márcio, para ser bem honesto, eu acho que não, né? Mas essa é um pouco a história da minha vida, né? Assim, eu estava hoje contando, né? Eu participei de um outro programa pela manhã e eu estava contando para as pessoas que não me conheciam, eu falei, ó, olha, em 2004, 2005, eu fui ao cinema e eu vi uma propaganda do Instituto Ethos de Responsabilidade Social. Ninguém conhecia, estava propaganda no cinema, ninguém falava de responsabilidade social, ninguém falava de sustentabilidade. Eu me apaixonei por aquilo, mas era uma vanguarda. E 20 anos depois, o tema sustentabilidade, ele tornou-se algo que hoje é de fato olhado pela sociedade, ainda que não da forma desejada ou ideologicamente desejada, porque eu acho que nesse nosso mundo, isso de fato não existe. Nós vivemos num mundo dual, onde temos as duas coisas, muito mais consolidado. As empresas hoje elas estão mais preparadas para lidar com a sustentabilidade via ESG ou critérios ambientais e sociais, seja por regulamentação, seja por realmente uma preocupação social e ambiental de algumas mais evoluídas em relação a esse tema. Né? Mas 20 anos depois, demorou para as pessoas entrarem nesse lugar. O que eu vejo em relação a esse tema hoje é que não, as empresas não estão. Porém, o compliance officer ou o profissional de compliance tem uma rede que nos une nesse sentido. Ele normalmente ele se apaixona pelo compliance, né? Ele é intrinsecamente um idealista em algum lugar, ou ele tem uma preocupação em relação a isso muito profunda. E eu vejo esse tema da conduta, do comportamento sendo cada vez mais olhado dentro das organizações, sim, né? Então a gente tem, seja por necessidade, porque cada vez mais os ilícitos tradicionais, fraude, corrupção, eles tendem aqui, pelo menos de acordo com essas pesquisas, a KPMG tem uma, a LRN tem outra, tem várias pesquisas, depois eu posso até mandar para vocês os links. que apontam que, de fato, há uma pequena diminuição da margem dos grandes ilícitos para um aumento dos relatos, desses relatos de comportamento mesmo.
Claro.
Então, eu acredito, em paralelo também com o que eu vejo, das pessoas precisando de um lugar de acolhimento, né? Seja pela dinâmica de vida que hoje temos uns com os outros, muito ligados a redes, à internet, à inteligência artificial, a um tempo muito conectado de voltar-se para si e para dentro, né? Então, existe um caminho sendo traçado em paralelo. E você vê isso, né, Márcio? Sei lá. Eu não sei se vocês viram recentemente aquela série White Lotus, a terceira temporada, que até faz uma sátira disso, dessa busca e dessa venda da espiritualidade como algo, espiritualidade aqui, mas poderia ser dessas práticas mais esotéricas e desse lugar, mas como se você se conhecer fosse algo fora de si, né? E não é, pelo contrário, é algo interno mesmo. Então, eu não sinto que as organizações estejam preparadas, mas, na minha experiência, eu sinto que elas precisam disso. Então, por isso que muitas vezes elas me contratam, né? Elas falam, mas Carolina, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, eu tento trazer uma solução que seja, talvez, um meio do caminho, né? Então, vamos começar a trabalhar por aqui, entendendo, e aí, só voltando aqui um pouco, talvez eu tenha me perdido, mas o compliance officer entendendo que existe esse lugar do ser humano, né? Que existe essa natureza um pouco de carência e de separação, né? Ou eu sou um trabalhador, ou eu sou uma pessoa, ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo, né? E na verdade não é, você tem os dois, né?
Assim, é uma luta perdida, né? Aquele que ainda acredita, né, em 2025, que é possível separar a pessoa física da jurídica, né? Como a gente falava antigamente, assim, ah, no trabalho eu sou um, em casa eu sou outro, as coisas não se misturam. Eu sinto informar, mas acabou, e acabou há muito tempo, né? Quer dizer, assim, não existe. No passado ainda ficava um pouco mais claro, as coisas tinham uma distância maior. Hoje a coisa está cada vez mais conectada, é o que você falou, e não tem como a gente se privar disso, né? Falar assim, não, eu vou realmente conseguir separar, e não vai. Você sabe que sempre que a gente fala de alguma coisa com relação ao comportamento, e você falou do tempo conectado, né? Dessa coisa de estar ligado nas mídias e tudo mais, sempre vem na minha cabeça. Essa geração Z, eu acho importante falar dessas múltiplas gerações que estão hoje no mercado de trabalho, né? Porque eu vi recentemente até, eu não me recordo a fonte, agora se eu falar, pois eu, se alguém quiser saber, eu me comprometo a buscar para encontrar, mas eu vi recentemente uma pesquisa que falava que a geração Z está achatando a curva da felicidade. Não sei se você viu isso, porque a curva da felicidade, né, ela faz como um U, assim, para quem nunca viu, vale a pena assim, ler mais sobre isso, que é interessante. Porque diz que no começo da vida a gente está super feliz, aí quando a gente vai chegando no auge do trabalho, 30, 40 anos, a gente vai tendo uma curva de menor felicidade, muitos compromissos, tendo que cuidar de muitas coisas, responsabilidades, problemas e tudo mais. E diz, né, que é possível, depois de uma determinada idade, você começar a subir novamente na curva da felicidade, se sentindo mais feliz, mais velho. E o que a reportagem dizia é que a geração Z está tão assoberbada com essa confusão que ela encontrou quando ela ingressou no mercado de trabalho, que ela mistura um desejo de propósito com uma necessidade de entrega com os super entregadores, né? Essa galera do performance, não sei o que lá, e grita com os outros e água fria de manhã e lava o rosto com gelo. E assim, comparar os desafios é desleal também. Falar, não, no meu tempo que era difícil. Esses papos não funcionam. O fato é, hoje é esse cenário que essa galera está encontrando. E essa galera está no mercado de trabalho e sofrendo. Como conciliar isso tudo, na sua opinião? Quer dizer, assim, criar um ambiente propício para que essa turma consiga trabalhar e você falou super bem, né? Quer dizer, que proporcione um olhar individualizado, que respeite as peculiaridades, mas é difícil lidar com essa diferença de gerações, né? Você tem visto algo sobre isso também? Faz parte do seu olhar humanizado, cuidar das diferenças, das demandas, das necessidades de cada geração?
Sem dúvida, né, Márcio? Eu acho assim, eu trabalho numa organização, o que é muito curiosa, que a grande maioria dos formadores do conselho são de uma geração anterior à nossa, né? Assim, bem mais velhos mesmo, né? Muito mais tradicionais e muito diferentes daquilo que a gente propôs e das condições que a gente teve e viveu, que também é muito diferente para essa nova geração, né? Como eu disse, eu tenho filhos, grandes, né? Um tem 21, outro tem 18. E de uma certa forma, eu acredito muito que o resgate desses valores e desse cuidado além das telas é muito importante, né, nesse lugar. E eu vejo um movimento dentro das organizações no seguinte sentido: vamos voltar ao presencial, vamos trabalhar reuniões, eu quero te ouvir, vamos fazer eventos mais que possam compartilhar ideias próprias, né, para que não haja e não seja só uma opinião pautada em dados e fatos, que isso é muito fácil e muito acessível a qualquer momento, e até, né, a própria inteligência artificial tem. Se a nova geração, eu acho que ela tem essa sede de conhecimento e ela tem a capacidade de acessar isso muito melhor que a gente tem. Por um outro lado, eu acho que tem essa carência desse cuidado, desse olhar, desse carinho. Então, aí até posso dar um spoiler, um dos livros, né, que está ali previsto para recomendação é exatamente A Geração Ansiosa, né, do Jonathan Haidt, eu não sei se você já viu, mas que fala, ele veio no Roda Viva, trouxe uma série de informações relacionadas e dados relacionados a essa nova geração em relação a essa conectividade absoluta, né, longe desse lugar interno. Né, longe desse sentir, dessa capacidade de sentir. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? De perceber o que você está sentindo, expressar o que você está sentindo num nível emocional, né? Num nível que não é só o nível mental e da razão e da certeza, ele é um nível um pouco mais profundo mesmo de si, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso com carinho e com cautela, né? Então, muitas vezes você fala assim, ah, numa denúncia, né? Por exemplo, no canal, ah, porque o meu chefe falou isso, um fato isolado, isso é assédio, isso é horrível, isso. E na verdade foi uma explosão X de um sentimento X naquele determinado momento, que foi um erro, ou, né, uma conduta humana, perfeitamente cabível e normal para todos nós e para qualquer um, né? Então, está havendo uma confusão desses lugares, né? Então, o que de fato é inaceitável, errado e deve ser, digamos, objeto de uma consequência ou de uma política de consequências e o que não é, né? Então, a intolerância, ela decorre dessa incapacidade de perceber o outro, de sentir o outro dentro de um lugar comum, como se fosse você mesmo, né? Porque a gente está no mesmo barco aqui. Entendeu? Tá todo mundo no mesmo lugar, né? Principalmente dentro de uma organização. O objetivo é o mesmo para todo mundo. Você não está isolado, sozinho, guerreando, né, num lugar ruim. Você está ali junto construindo algo em comum. Então, essa noção da construção, do compartilhar, da cooperação, que é o outro lado, a gente tem que trazer esse olhar dentro da organização. Pô, mas a gente está junto aqui, né? Eu acho que é por aí.
É maravilhoso. Eu concordo plenamente. Está sendo aplaudido aqui. A mesma está te aplaudindo. A mesma de palma mandou palminhas para sua fala, com toda a razão. Eu acho que eu acho que é um olhar importante. E quando você fala de conduta humana, né, da pessoa que explode, que eventualmente foi algo isolado, sabe o que vem à minha cabeça que eu acho muito curioso? Que muita gente defende a humanização das coisas. E tá tudo certo, a gente tem que humanizar. Só que humanizar não quer dizer pegar apenas as virtudes, né? Quer dizer, o olhar humano pressupõe que vem tudo que é humano junto. E o que você colocou super bem, quer dizer, explodir é humano, né? Todo mundo pode ter um dia ruim e acordar num dia, né, mal e, enfim, explodi. E depois falar, nossa, o que, que eu fiz ali? Nossa, me arrependi, me desculpa, não era isso que eu queria ter feito. E isso é humano. Então, humanizar não é só trazer o que vem de bom. O ser humano tem muita coisa de ruim junto que vem nessa carga, né? E a gente tem que respeitar também. Eu queria te perguntar de obstáculos. O que, que você acha que trava um pensamento mais moderno como esse ainda nas organizações? O que, que você acha que é o principal desafio para quem concorda contigo? Eu sempre penso assim, você está falando aqui, está todo mundo de gente gostando do que você está falando, está recebendo aplausos e algumas pessoas vão dizer assim, Carol, não, a Carolina tem razão. Eu acho que eu vou fazer algo parecido, vou tentar olhar diferente para meus desafios dentro da empresa, cuidar mais das pessoas, do comportamento delas e não ficar num trabalho muito burocrático, enfim, tornando compliance, levando compliance para um lugar muito de procedimento e pouco humano. Quais são os desafios que essa pessoa pode esperar enfrentar, na sua opinião? E como superar? E o que, que você faria, né? O que, que você pode recomendar também, é claro.
Márcio, eu vou ser bem honesta com você, eu acho que o principal desafio que está atrelado a isso, eu vejo muito, é uma repetição de padrão, né? Então, nós estamos acostumados a acreditar que isso aqui é um mini Brasil, sei lá, nós estamos acostumados a acreditar que as coisas funcionam dessa determinada forma. Quando a gente vai mais profundamente nessa questão da natureza e de como é formado as nossas veias cerebrais, os nossos caminhos, a gente tende a repetir as mesmas coisas. Então, eu ouvi, né, os leccasts, estudo as pesquisas, e eu sinto, poxa, mas a gente está no mesmo lugar, né? A gente não conseguiu dar um passo além para propor algo e eu acho que acreditar e confiar que podemos, de fato, fazer algo diferente. Poxa, eu estou há 20 anos falando de sustentabilidade e ainda ouço as mesmas falas que são, ah, isso não funciona, ah, isso, ninguém acredita nisso, você é lunática, né? No seguinte sentido, as pessoas não vão se comportar dessa forma, né? Então, quando eu falo desse humano, eu estou falando para olhar que a natureza da vergonha, do medo, da vitimização, é uma natureza comum de todos nós. Todos nós sentimos isso em algum lugar, de alguma forma. O que a gente não está acostumado a tratar é lidar com isso e subir um degrau e falar, pô, eu posso fazer diferente, né? Eu posso mesmo fazer diferente, eu posso olhar para o meu líder e reconhecer que eu tenho um caminho aqui a traçar. Então, acho que as organizações passarão a chegar num novo lugar, precisa mudar, né, a forma de conduzir. É um processo lento? É um processo lento. Né? Leva 20 anos? Leva. Mas o autoconhecimento e você olhar para essas questões, aprender com elas, é fundamental. Né? Então, o que eu vejo como empecilho, que você perguntou, é de fato essa crença que a gente tem que as coisas não podem sair daquele lugar, que só funciona assim. Então, a gente nem propõe algo novo. Né? Então, a gente estava conversando, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, não de organização, mas a gente pode trabalhar a organização. Eu vou aprender a jogar tênis. Né? Eu nunca joguei tênis. É um esforço. Exige de você algo, uma disciplina diferente, uma presença diferente, uma disponibilidade diferente, nova, que é um esforço a mais. E as organizações, elas precisam fazer um esforço mais. Normalmente, alguém vai liderar isso, né? Eu estou falando aqui de mim, trazer a ideia de um compliance ou essa ideia do humano dentro do compliance é um esforço, é difícil, né? É novo. Eu poderia falar de coisas comuns, dos pilares comuns de compliance e trazer isso como algo que a gente já falou, a gente já tratou. Mas é novo a gente tratar dos sentimentos porque a gente esconde eles, né? Então, acho que tem esse esforço de trazer o novo, de confiar no novo, de propor esse lugar novo por parte das organizações que nem sempre estão preparadas. Né? Eu, recentemente, trabalhei numa organização que não tinha nada de compliance e nem no setor propriamente dito. Não consideravam isso importante. Na verdade, falaram assim, mas isso não é aplicável à nossa atuação, isso não tem nada a ver, nós não somos obrigados, nós não somos regulados, nós não temos. Mas eu falei, mas bom, tudo bem, mas veja, existe isso, né? E foram 4 anos de trabalho ali para conseguir trazer a ideia de que também funciona, né? É bom você ter uma governança, mesmo que, né? Você pode ser só uma associação de pessoas, mas pô, você ter uma boa governança vai ser bom para você. E o curioso é que, a partir do segundo ou terceiro ano, a organização começou a levar isso nas reuniões de conselho, falar assim: não, porque não tem governança. Não, porque nós não temos. E começou a promover, só pela fala ou pela ideia inserida, um novo discurso, um novo patamar, né, de olhar, porque era uma caixinha que estava lá fechada, que ninguém nunca tinha olhado, e que, de repente, aquilo se abriu para ser olhado de uma nova forma. Então, eu acho que a gente precisa propor que sentes boas, trazer novidades, criar uma realidade onde haja esses valores que você sente e que você quer propor, é bom. Existe também, né? Não é só o outro que existe, existe também. Eu acho que a comunidade de compliance, ela, eu particularmente me identifico muito com isso a vida toda, porque eu acho que ela tem este valor, este papel, este propósito de alguma forma, né? Não sei se eu respondi.
Você respondeu e eu concordo plenamente, porque se a gente for olhar até a LEC hoje em dia tem uma variedade de cursos enorme, né? Não são só as formações executivas, não é apenas o MBA, não é só o Congresso Internacional de Compliance, mas nós temos os cursos que nós chamamos de LOD, que é o LEC On Demand, são os cursos de curta duração, e agora também os Nano Degrees, que são cursos pequenos que fazem parte dos cursos de especialização e MBA. E você pode fazer esse mini curso que está dentro de uma pós-graduação, você pode fazer ele separado também a um Nano Degree. Por que eu estou falando tudo isso? Para fazer propaganda da LEC? Também, mas não é exatamente isso que eu queria dizer. Eu ia mencionar que o Gabriel Cabral, ele fez um curso na LEC que se chama Compliance Comportamental. E esse curso tem sido super procurado e a avaliação dele é excelente. Para corroborar o que você está falando, alguém vai ter que puxar essa fila, a comunidade de compliance já começou a olhar e os resultados vão vir. As pessoas vão ter cada vez mais formas de demonstrar que funciona, que isso faz sentido. Para você ter ideia, esse curso, inclusive, neste momento, vou dar spoiler, ele está numa evolução para se tornar, não sei se parte 1, parte 2, se vai vir uma nova formatação, aí o Matheus Cunha pode falar melhor do que eu, mas nós estamos num momento de desenvolvimento maior desse curso, porque realmente a procura foi muito grande. E o que vem à minha cabeça é uma das lições que eu aprendi com o Marcelo Taz, e aí estou falando porque a gente falou do Congresso, eu lembrei dele, que vai estar conosco de novo esse ano, que é a história do Trim Tab. Eu não sei se você lembra disso, Carol, mas
É isso, tem.
ele explicou que tem uma peça no leme de um navio que faz um navio virar mais fácil. Vou resumir a história para você. Se você for ao Congresso, possivelmente você pode ouvir diretamente da fonte. E essa peça que fica no leme do navio, que faz um navio virar mais fácil, fazer manobras de uma forma mais fácil, se chama Trim Tab. E ele sugere que você, especialmente você, profissional de compliance, seja um agente da mudança. Você seja a pessoa, o Trim Tab, que vai fazer o leme virar dentro de uma organização que às vezes tem o tamanho de um navio. Então, a fala da Carol faz muito sentido por isso, porque no final do dia, vocês que estão aqui nos ouvindo são agentes de mudança, são pessoas que puxam a corda nesse sentido. Então, que bom, né, que a gente tem a oportunidade de falar com essa turma toda aqui e que realmente esse movimento já começa a acontecer. Eu estou vendo aqui no chat os comentários, a Milena está deixando comentários super interessantes aqui, a Ana também, o papo está super legal, porque realmente você percebe que é algo que você diz, Carol, que você não está sozinha. Apesar de ser novo, apesar de ainda ter muita coisa para frente, tem muita gente com você já, desde já, nessa jornada. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E para a gente caminhar para o nosso encerramento, antes da sua dica de leitura, eu ia te perguntar de história. Tem alguma história que você possa contar? Algum caso que você possa contar de alguma coisa que você falou assim, olha como de fato é assim? Sei lá, não sei se, né, sobre esse papo que a gente teve, se algo que você aprendeu nessa sua investida de autoconhecimento e psicologia trouxe uma clareza maior, porque a gente falou, ah, por que que as pessoas fraudam? Aí a gente vai para o triângulo da fraude, né, que é aquilo que a gente sabe. A pressão, oportunidade e tal, e a fraude acontece. Sei lá, teve alguma história que você viveu recentemente, que você viu isso acontecer de verdade? Ou alguma empresa que se dedicou mais a isso e teve um resultado diferente? O que você pode contar? Tem algo que vem à cabeça?
Olha, eu tenho dois exemplos, né? Um pessoal e um organizacional. Eu acho que o
Boa.
primeiro, Márcio, pessoal, durante esse processo todo de investigação e autoconhecimento e formação, Eu fui também testar algumas metodologias e fui fazer um breathworking específico e fui trabalhar esse lugar da crença interna. E percebi que esse sair da zona de conforto e ser autorresponsável consigo mesmo realmente abre portas, né, para você transformar. Diante de uma crise profunda física que eu tive no pescoço, fiquei um tempo meio ruim nesse sentido, eu fui me trabalhar e fui só respirar, né? Respirar, 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 trabalhar a presença, trabalhar a consciência. E isso me trouxe muita segurança e autoconfiança. Então, eu acho que aqui é um exemplo pessoal para dizer que realmente funciona a autodisciplina e o autoconhecimento como um caminho à disposição nossa a qualquer tempo para a gente se sentir melhor e crescer, né? E como organização, eu acho que o maior exemplo que eu tenho é, de fato, a partir desse lugar, e dessa proposta de falar assim, não, mas mesmo que não haja aqui nenhum sistema de governança e que vocês considerem isso aqui um mini Brasil e que seja tudo desviado, eu ainda assim insisto que a gente tem que ter um projeto. A gente tem que ter um novo projeto, a gente tem que ter uma comissão de ética, a gente tem que ter, isso é muito importante para a organização. E eu, como conselheira, não vou desistir, eu vou propor, eu vou montar um time, e nesse time eu faço questão que as pessoas participem. E as pessoas não confiavam em mim, não gostavam de mim, achavam que eu era de outra, enfim, outro partido, outro interesse, etc. Eu falei assim, não, eu não sou de partido nenhum. Eu
Outro
estou aqui para
bloco, né?
construir algo junto com vocês. E foi um ano e meio de trabalho nesse sentido, para a proposta ser criada em conjunto. E eu fui para um lugar, Márcio, de muita humildade e de realmente ouvir e propor. E eu acho que o profissional de compliance, ele tem esse lugar, né? E agora, por incrível que pareça, quase 2 anos depois, a proposta vai ser apresentada e votada. Mas foi um trabalho de construção e de credibilidade mesmo, né? Então, é uma coisa que eu acreditava, que eu achava importante, que eu queria ser o Twin Tab, né? Twin Tab, de agente de mudança, e fui, e falei, e falei, e falei, e persisti, e confiei, que são sentimentos que a gente precisa realmente nutrir nas nossas relações, né? Da confiança, de você acreditar. E deu certo, né? Eu ainda tenho esperança que vai dar cada vez mais certo, porque é uma plantinha que a gente coloca ali, vai regando e vai semeando para construir essa cultura. De novo, é um processo, né? Não é imediato, não é como a geração às vezes vê, né? Agora, não, mas eu quero resultado agora, já. Na verdade, existem shortcuts, né? Mas é complicado você trabalhar com eles, porque realmente a mudança ela é um processo de transformação. Então, eu acho que essa é uma história de sucesso, né? Não vou citar aqui as organizações, enfim, só para a gente manter
Claro.
a ideia em foco, mas é possível, né, Márcio? A verdade é essa.
É, e se fosse fácil,
Eu acho que o princípio está aí, né? Na confiança, na responsabilidade.
eu acho, se fosse fácil, a gente não queria também, porque quem trabalha com compliance, se está buscando um caminho fácil, olha, eu vou falar para você, tem caminhos mais fáceis por aí. Compliance é para quem realmente tem uma crença clara, uma convicção, um propósito, enfim, uma identificação com isso, porque é aos poucos, com resiliência, com muita coragem, que você alcança as grandes transformações. Carol, sua dica de leitura, você antecipou aí, já falou sobre a sociedade ansiosa, é assim? Agora
Não,
que
é A Geração Ansiosa,
Geração Ansiosa.
do Jonathan Haidt. Ele
Jonathan.
veio no Roda Viva recentemente, tem um podcast fantástico, ele traz dados de pesquisas que falam um pouco sobre essa conectividade, sobre as redes sociais, esse perdimento e do vício mental mesmo e neurológico que isso acaba trazendo a longo e médio prazo, né, do seu vazio, porque você fica tão viciado na dopamina, naquela coisa que você não consegue nem acessar novos caminhos, né?
Verdade.
E eu queria dar um outro, né, que eu acho que que quem quiser também, além de ler o livro, pode ouvir as meditações, o podcast, que é do Joe Dispenza, não sei se vocês conhecem. Ele é um neurocientista muito famoso que trabalha com várias eventos de meditações profundas, e ele fala sobre esse livro, né, que eu gostei muito quando li, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Então é exatamente é você sair desse lugar da zona de conforto e ir para um lugar mais profundo mesmo da sua essência, do seu ser, acreditando que a gente pode de fato transformar, né, caminhar para a nossa sociedade melhor, né? Sempre melhor, sempre numa espiral, né?
Esse eu vou pôr na minha fila, Carol. Gostei.
O Joe
Quebrando o
Dispenza é
hábito
fantástico, mas você vai amar.
de
Você
ser
vai amar, você já
você
viu as
mesmo.
meditações dele? Eu vou te mandar o link.
Eu já vi algumas coisas, esse livro eu não li, e eu acho que é um pensamento interessante mesmo. E eu tenho cada vez mais me interessado por assuntos de autoconhecimento. Eu já participei de algumas coisas que me fizeram refletir demais sobre o que eu espero da vida, né? Não sei se eu tô chegando numa idade em que isso começa a me importar mais, mas tem sido realmente muito interessante. E você falou de respirar, né? Pô, respirar é uma tecnologia avançadíssima e à disposição de todo mundo.
Disponível.
Pouca gente usa, né? Eu tava te falando do Murilo Gun, que pô, sou apaixonado por ele. Eu acho que esse cara fala coisas muito inteligentes, assim. Eu fui no show na Fé no Flow pela segunda vez e ele brinca, ele fala que ele é a favor de UMM. UMM é uma unidade de meditação mínima. É a menor unidade de meditação que você pode ter. Ele fala, você para e respira uma vez. Pronto.
Só.
Já começou a mudar, você já começou a ver as coisas de uma maneira diferente. E realmente é por aí, você precisa realmente se dedicar a você um pouco, né? É, a evolução não pode ser só no hard. O hard é muito importante, é o que a gente vende na LEC, é o ponto de partida, talvez, a evolução no hard skill. Mas o soft é o que dá o tempero, né? É o que dá o caminho que a gente vai seguir. Carol, para a gente encerrar. Quem quiser saber mais sobre você e sobre a 360 Compliance, te encontra no LinkedIn, eu imagino, Carolina Gazzoni, correto?
Correto, no LinkedIn,
Onde mais?
tem o site 360,
Com
www.360
número 360 em número, numeral.
Compliance, numeral 360compliance.com.br. No Instagram, a gente tem também 360 Compliance, né? Instagram. Nós temos o e-mail contato@360compliance.com.br. E é isso, né? Tá tudo aí disponível, facinho. Carolinas, vão me achar por aí no, na internet. Tá fácil de encontrar, Márcio.
Carol, obrigado demais pelo papo. Um prazer enorme te receber aqui mais uma vez. Espero que a gente faça isso outras vezes, que esse papo foi muito legal. Valeu,
Foi muito
obrigado.
legal, Márcio. Eu que agradeço. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. A gente se vê em breve. Boa noite.
Noite.
Obrigado pela presença.
Valeu, obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no Congresso Internacional de Compliance, é isso que você deve fazer. Eu vou mais uma vez deixar o link aqui no chat do YouTube para quem segue ao vivo conosco, mas é claro, estará na descrição do episódio, estará também aí na sua mídia de áudio favorita. Sim, dá para clicar aí se você estiver no Spotify. Sabia que você consegue fazer isso? Você pega o seu telefone, clica lá. E você vai abrir um navegador e vai poder acessar o site do Congresso Internacional de Compliance, que terá Ricardo Amorim, Tata Mendonça, Marcelo Taz e a mais recente adição, que já está aqui no site do Congresso e nos enche de orgulho, Denise Fraga. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós fizemos o congresso do ano passado, e foi absolutamente extraordinário, eu fiquei pensando o que é que a turma de eventos vai conseguir proporcionar para manter a barra na altura que ela ficou, ou melhor, para subir a barra, que foi exatamente o que eles fizeram. Gente, este evento será imperdível. Então, não percam, acesse aí o site do Congresso Internacional de Compliance, se você preferir, basta acessar, é muito fácil, congressodecompliance.com.br, e faça a sua inscrição o quanto antes para se valer das melhores condições deste lote de ingressos. Gente, Obrigado, um grande abraço, nos vemos aqui muito em breve na próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Mas antes, lembre-se, deixe seu like aí no nosso vídeo e também, é claro, siga a Lec nas mídias sociais, avalie o LecCast na sua mídia de áudio favorita e assim vamos juntos rumo à evolução, à transformação de cultura, levar esse conhecimento de ética, integridade e compliance ainda mais longe. Obrigado, um grande abraço, valeu!